Olá e bem-vindos à segunda série de Soul Fit, o podcast da Home Academy and Mind Spa. Nesta segunda série apresentamos diversas entrevistas, conversas que tive com alguns dos professores de yoga, fitness e pilates, bem como terapeutas e fisioterapeutas que trabalham connosco na Home Academy, sobre temas diversos de bem-estar, saúde e bem-estar de físico e mental. Olá e bem-vindos a Soul Fit, o podcast da Home Academy and Mind Spa. Temos connosco nesta série o fisioterapeuta Lucas Peixoto, para nos falar um pouco sobre a fisioterapia para além da reabilitação, ou seja, a fisioterapia que vai muito além da visão usual ligada à reabilitação pós-operatório ou de lesões. Lucas, bem-vindo. Obrigado por aceitar este convite.
É um prazer, uma honra. Muito obrigado por poder fazer parte desse projeto. Eu sou o Lucas, fisioterapeuta há cerca de 4 ou 5 anos. Minha formação, sou brasileiro, mas minha formação foi toda feita aqui em Portugal. E parte da minha formação acadêmica recente deixou de lado um pouco uma visão mais antiga, mais ortodoxa da fisioterapia, que estava ligada muito apenas à reabilitação no contexto hospitalar, crônico e etc.
Pós-operatório.
Exatamente. Então, a ideia de trazer esse tema para a mesa foi justamente esse, para a gente tentar fazer um update acerca de algumas visões um pouco já ultrapassadas daquilo que é fisioterapia e aquilo que pode ser o contributo dela mais relevante atualmente.
Claro.
Essa é a minha visão nesse momento, é a minha abordagem, é muito, muito dentro desse sentido, né, dentro dessa visão. Mais atual.
E o que é que trabalhas? Trabalhas com atletas? Trabalhas com pessoas para situações de dor? Portanto, o que é a fisioterapia? Sim. Para além da reabilitação?
Então, assim, primeiro, talvez a gente defina a fisioterapia, ela, evidente, ela é bem mais conhecida dentro, né, dessa área da reabilitação, ou pelo menos é aquela área pela qual ela é mais vista, né, pelas pessoas, ou é a área pela qual as pessoas recorrem a ela, justamente a reabilitação. Então, a reabilitação trata-se justamente do período de recuperação após uma lesão, após uma cirurgia, geralmente ortopédica, né, mas pode ser muito mais amplo do que isso. E então, o fisioterapeuta é aquele profissional que vai fazer parte desse processo de reabilitação até, né, a cura total e a alta clínica, para poder desempenhar novamente as suas funções, seja no trabalho, seja no desporto, seja na vida normal. Então, isso é a reabilitação em si, né? Pegar um processo desde o início, uma lesão pós-cirúrgico, e recuperar até devolver a função na plenitude ou pelo menos o mais próximo possível. Agora, aquilo que é a fisioterapia para além da reabilitação é aquilo que eu entendo que pode ser a visão mais adequada daquilo que a gente pode enxergar. Por exemplo, o fisioterapeuta, ele pode atuar na prevenção dessas lesões, naquilo que está no nosso controle, né? Uhum. Podemos atuar de diversas maneiras para prevenir determinadas lesões, desequilíbrios musculares, trabalhar a postura,
estrutura corporal,
exatamente. Nós podemos trabalhar também a nível
reduzidor,
sim, reduzir as situações de estresse, né, de estresse muscular, tensão, dores propriamente ditas. Isso pode ser feito através de uma avaliação prévia antes da pessoa chegar ao ponto de se lesionar ou antes de chegar ao ponto de ter uma coisa mais séria. Né? Então, atuar antes de acontecer algo mal. Isso também.
Uma fisioterapia do bem-estar, da qualidade de vida, da saúde, até, numa ótica mais preventiva, e de bem-estar.
É, porque geralmente as pessoas nos procuram quando já está tudo mal.
Quando vês muitas situações, pessoas de trabalho de escritório ou computador com erros de postura
Tá, sim.
e que necessitam de. E depois isso origina o quê? Esses erros de postura originam dores de costas, lombares e tudo isso, se calhar, consegue ser resolvido ou reduzido com fisioterapia.
Sim. Sim, as demandas da nossa vida moderna são bastante elevadas, e principalmente para quem trabalha nesse meio de escritórios, quem passa horas na frente do computador, adquire padrões posturais muito, por assim dizer, ruins ou errados. Embora eu não acredite que existe postura perfeita, existe geralmente a gente costuma dizer que a postura perfeita é sempre a seguinte, é a próxima, para incentivar a pessoa a estar sempre ter alguma variação de movimento no corpo. Ou seja, então, a abordagem preventiva é justamente isso, a gente tentar avaliar o que são potenciais fatores de risco para uma lesão, né? E horas na frente do computador, horas na frente do telemóvel, ou horas em uma determinada posição, vai ser eventualmente um potencial fator de risco que pode ser sinalizado precocemente, né? A pessoa pode ser educada através de exercícios específicos, a pessoa pode ser ensinada sobre aquilo que deve fazer, o que pode ser feito, e aí a gente também já pode interrelacionar com outros profissionais e ela evitar que ela chegue a um ponto de ter uma lesão mais grave, né? Cadeias musculares muito tensas, de eventualmente chegar a ter uma lesão mais séria.
Portanto, isso é uma sessão de fisioterapia, vai muito para além da sessão propriamente dita, porque tu fazes uma avaliação e trabalhas com a pessoa no sentido de melhorar esses erros de postura, de hábitos, vícios.
Exatamente, é analisar a pessoa como um todo, né? Aquilo que envolve todo o seu redor, o seu dia a dia, é muito mais além do que aquilo, apenas a pessoa quando entra, né, no consultório, no gabinete, para poder ser avaliado. Então a gente avalia, nós podemos entender. E aqui tem uma coisa que também é muito importante a gente perceber, que às vezes não é colocar medo nas pessoas em relação a coisas que elas possam estar fazendo, ninguém vai andar sempre 100% com a postura perfeita. Isso é impensável, mas é apenas uma questão pedagógica de talvez introduzir bons hábitos e pequenas coisas podem ser, com o tempo, podem se tornar grandes mudanças, né? Então,
Epá, espera lá que eu estava aqui todo torto, sentado todo torto, deixa-me pôr direito.
não,
Pronto,
está tudo
não
bem.
tem.
Deixa
Ok.
que vá mudando a posição do
Isso.
mal. É uma questão da pessoa estar confortável também e de entender que não existe uma regra, a gente não é um robô, né? Nós não somos um robô, somos seres humanos. Então, às
E o
vezes.
corpo humano é bastante flexível, no
Sim.
sentido que consegue se adaptar quer às posições erradas, mas depois também consegue corrigir desde que haja consciência disso.
Sim. Sim, é isso. Isso é fundamental. Às vezes nós não temos essa consciência, né? Muitas pessoas não têm consciência corporal, não têm esse input por elas próprias. E isso também é parte do nosso trabalho, né, que é outra área, que é a promoção da saúde, né? E para além de prevenir, a gente promover bons hábitos, promover esse tipo de abordagem mais educacional, mais pedagógica, também é fundamental fornecer às pessoas informações corretas, informações que sejam atuais ou de acordo com a melhor evidência científica possível e dentro daquilo que é a realidade da pessoa, porque às vezes tem fisioterapeutas ou profissionais que pedem coisas que são impensáveis às pessoas, né? E às vezes
Tem que encaixar no
tem
dia a
que
dia.
encaixar na realidade da pessoa. Um funcionário de um escritório às vezes não tem um equipamento para fazer ali no, na cadeira sentado, ou não tem às vezes meia hora ou 20 minutos para fazer um trabalho, mas se ele tem 10 minutos para ir tomar um café, para fazer qualquer coisa, dentro desse tempo, há sempre qualquer coisa que pode ser feito.
E o que é que acontece numa sessão de fisioterapia que não de reabilitação, mas sim de fisioterapia para a saúde e para o bem-estar, portanto, para o dia-a-dia?
Então, dentro da sessão, claro, primeiramente tem a parte da avaliação. Essa avaliação é feita ouvindo a pessoa, né? Essa é uma avaliação que a gente chama de avaliação subjetiva, uma avaliação que é mais no sentido de entender o contexto, não só o contexto biopsicossocial, mas também ter uma noção daquilo que é eu acredito também aquilo que é a visão do mundo da pessoa. Então, o fisioterapeuta tem que fazer uma série de questões para entender de onde é que poderá ter vindo aquilo, o que é que atrasa ali aquele momento. E a partir daí, então, relacionar depois isso com os sinais que a gente vê fisicamente, né, na pessoa. Então, mas o primeiro passo é essa avaliação subjetiva, uma conversa, sem perguntas. E depois, essa sessão parte para a parte da avaliação física, onde a gente vai avaliar o que poderá ter sido a razão ou a origem daquele problema. E então, tendo um diagnóstico, por assim dizer, a resposta, a gente tentar aplicar com aquilo que são as ferramentas que temos à nossa disposição, aplicar as técnicas, as intervenções que nós entendemos serem relevantes para aquele caso em si. E cada caso é um caso. Cada pessoa vai ser tratada de uma maneira.
Mas o que é que são essas técnicas e intervenções?
Então, varia muito, né? Pode ser. Geralmente, em questões musculoesqueléticas, né? Queixas musculoesqueléticas, dores musculoesqueléticas, passa muito. A minha abordagem é muito voltada para um mix entre terapia manual e exercício e educação. É uma mistura dessas três componentes numa sessão. Então, tem uma parte em que é minha responsabilidade, né, aplicar determinadas técnicas. No início eu posso utilizar a massagem, eu posso utilizar mobilização, liberação miofascial, eu posso utilizar técnicas de trigger points, eu posso utilizar técnicas de mobilização, de manipulação. Exercícios orientados na própria Marquesa. Isso é uma primeira fase, né, onde é parte do fisioterapeuta, ativa do fisioterapeuta, e depois nós transferimos isso para, por exemplo, um ginásio, para uma área de treino, onde aí nós ensinamos a pessoa alguns exercícios que ela poderá fazer. Eu sempre pergunto, né, se a pessoa tem material, a pessoa tem em casa, se ela tem alguma coisa que possa fazer esse ou aquele exercício. Então, ensina dentro dessa realidade da pessoa alguns exercícios que ela poderá fazer de forma ativa. E isso é outra
Certo.
coisa que é muito importante dentro desse contexto educacional e pedagógico, que é dar também à pessoa alguma responsabilidade no seu processo de recuperação. A pessoa tem que entender que, e eu gosto muito de tirar esse estigma que existe às vezes em relação aos fisioterapeutas, que eles são curandeiros ou milagreiros, né? Às vezes as pessoas, principalmente. Eu acredito que em países latinos, ou aqui em Portugal, é muito característico isso, as pessoas, né, irem na expectativa de serem curadas como um truque de mágica, um milagre, né?
Sei.
Vão ao endireito, ou vão a, sei lá, qualquer coisa assim, vão fazer uma manobra radical, um truque de mágica, a pessoa vai deixar de sentir a dor, né?
Pois,
Isso
justamente
pode acontecer,
precisamente.
isso pode acontecer, mas é exceção, não é?
Sei.
Então.
Justamente precisamente por isso é que estavas a dizer que é importante toda esta componente de prevenção
Isso.
e
Eu costumo dizer que
de
geralmente,
acompanhamento.
para além da prevenção, né, a questão da performance também é outra área que a gente trabalha muito, a otimização de capacidades físicas. E eu costumo dizer isso, que quanto mais próxima a pessoa está tá da sua melhor performance, mais longe ela está da lesão, né,
Claro.
pode adquirir alguma coisa assim mais grave.
Além de
E,
dores, lesões,
exatamente.
coisas.
Então, a sessão passa um pouco por aí. Então, eu digo que geralmente quando a pessoa sai dessa sessão, eu digo assim, eu não quero voltar a ouvi-lo.
É bom
Isso
sinal, claro.
não é muito comercial, mas indica que a pessoa entendeu para aquilo que ela foi e vai assumir alguma responsabilidade em relação ao tratamento. E se tudo estiver bem, aquilo vai desaparecer ou vai se resolver.
E vai de uma forma ativa de ter instrumentos para fazer determinados
Isso.
exercícios, seja para correção de postura
Isso.
ou reforço muscular para suporte das costas, da
Isso, mesmo.
lombar, da coluna
Corrigir desequilíbrios
redor.
musculares, esse
Isso.
tipo de coisa. Nosso papel é um pouco como facilitadores, né, de um caminho. A gente vai facilitar. Talvez muitas pessoas demorem mais tempo para entender que existem
Certo.
essas possibilidades de caminho, então precisam de mais sessões, de uma abordagem
De
mais
follow-up,
passiva, exatamente, um follow-up mais
certo.
regular. Mas o objetivo é trabalhar para isso, né, para
Até
que.
fazeres não só a parte passiva, em que o
Isso.
fisioterapeuta é que está ativamente
Exatamente, a
a
trabalhar.
trabalhar, complementar, trazer uma componente ativa da própria pessoa, daquilo que ela pode fazer pelo seu próprio bem-estar. E
Exatamente.
nessa parte, trabalhas com
trabalhas com, sei lá, não sei, pilates, treino funcional, que tipo de exercícios em casa, que tipo de.
Sim, um pouco de tudo, né? O curso de, a profissão de fisioterapeuta, ela é uma formação que eu penso que ela é bastante abrangente e ela vai buscar bastantes princípios em várias áreas, né? Então, nós utilizamos princípios do exercício, né? Usamos princípios de Pilates, usamos princípios de várias outras áreas. Utilizamos técnicas de relaxamento, por exemplo, né? Utilizamos técnicas de flexibilidade, utilizamos vários componentes. Então, sim, numa intervenção, numa abordagem, eu posso utilizar princípios do Pilates, eu posso utilizar alguns exercícios que são geralmente utilizados no Pilates. Posso utilizar também exercícios que a gente chama de exercícios funcionais. Embora esse termo às vezes possa ser uma armadilha, mas a questão do funcional é aquele exercício que vai de encontro à função da pessoa, a maior, ou seja, aquilo que a pessoa faz mais no seu dia, né? Pensando no âmbito mais laboral, né? Por exemplo, eu costumo tratar, por exemplo, dentistas ou médicos dentistas que têm uma postura muito curvada, passam às vezes horas na cirurgia, né? Então, um exercício funcional para esse profissional seria se fosse facilitar ou contrariar esse padrão postural que ele fica durante muitas horas. Então, eu vou tentar abrir a sua postura, abrir.
Pendurar só ali no espaldar.
Fazer isso, né? Mas o funcional vai nesse sentido. Então, eu posso sim aplicar isso. Depois, vai muito da criatividade também, um pouco, né? E depois da expertise, do campo de experiência do profissional que tiver com esse paciente.
E trabalhas desde, portanto, deixando de lado, portanto, para além da reabilitação, que também fazes reabilitação, mas além disso tem esta componente de educação para o bem-estar e correção de postura, correção de dores e tudo isso, mas também trabalhas com atletas e preparação de, no fundo, otimização de performance, ter o corpo preparado para maximizar a performance.
É isso. Essa abordagem com atletas é uma abordagem interessante porque o atleta não é um profissional, não é uma, vamos dizer assim, entre aspas, não é um ser humano comum. Isso eu digo porque o atleta ele vai estar sempre colocando o seu corpo, ou expondo o seu corpo aos limites. Vai estar sempre colocando o seu corpo sobre uma pressão, uma demanda maior do que o normal. Uma pessoa comum, ela dificilmente vai levar o seu corpo para determinados lugares, né? De exigência física, de capacidade aeróbica, de capacidade de força, capacidade de flexibilidade. Então, o atleta tem essa peculiaridade de ser uma pessoa, um ser humano que vai sempre levar o seu corpo ao limite. E dentro desse contexto, é importante perceber que ele precisa ser minuciosamente avaliado, minuciosamente monitorizado, no sentido de permitir com que, às vezes, pequenos detalhes podem significar quebras na sua performance, podem significar resultados menos positivos na sua prática esportiva. E aí, o fisioterapeuta ele tem um papel importante nesse sentido também, né, de manter sob vigilância determinados fatores. E hoje a tecnologia nos ajuda bastante nesse sentido, através do treino com GPS, através de protocolos, né, de wellness, em que a gente pode monitorizar questões como hidratação, como horas de sono, como a rigidez muscular. Então, às vezes, o atleta ele é monitorizado, né, para poder entender se ele está no seu limite ou não, se é hora de dar um passo atrás, relaxar,
Claro.
se é hora de, se ele pode realmente avançar mais. E dentro desse sentido, a gente atua de forma sempre preventiva, né? Trabalhando no contexto, eu já tive a oportunidade de trabalhar no contexto esportivo, né, no clube de futebol. E nosso objetivo era sempre manter o departamento de saúde limpo, né, o departamento
Sim,
médico sem.
também é uma forma de prevenir lesões,
Sim.
porque os atletas
de alta performance tendem a repetir sempre os mesmos padrões de movimentos e usar sempre determinado tipo de músculos. Sei lá, um atleta de crossfit tem determinado tipo de movimentos, um atleta de futebol usa determinado tipo de movimentos, um bailarino usa determinado tipo de... Portanto, há sempre ali um treino repetitivo e muito intenso em determinados grupos musculares e, portanto, a fisioterapia tem quase necessidade de complementar para evitar lesões.
Sim, é exatamente isso. A gente tem que também entender um pouco aquilo que é a modalidade do atleta para compreender as demandas que ele tem e também compreender qual é que é o suporte que ele tem, e trabalhar com o atleta nunca é um trabalho isolado, né? O atleta ele sempre tem uma gama de profissionais à sua volta, desde nutricionistas, preparadores físicos, fisiologistas, psicólogos, médicos. Então, nunca é um trabalho isolado e a gente tem que sempre levar em consideração aquilo que ele está fazendo nas outras áreas, né? Se ele está bem realmente para poder aquele tratamento, aquela abordagem ser eficaz. Mas é sempre o mesmo princípio que a gente tem com o atleta, a gente pode aplicar para um ser humano comum, né? A gente sempre precisa ser um atleta para poder cumprir ou executar determinados princípios que a gente segue com um atleta.
E tem, portanto, no fundo, uma vez mais, com essa monitorização e é responsabilizar a pessoa do seu próprio bem-estar, que complementa a sessão de fisioterapia propriamente dita, com um conjunto de coisas que a pessoa pode fazer para melhorar o seu bem-estar. Já falamos de atletas, de competição, já falamos de postura e manutenção da mobilidade e da qualidade de vida. Se calhar podemos falar também um bocadinho de dor e qual a melhor forma de prevenir ou de aliviar a dor no dia a dia.
Assim, a melhor abordagem, essa pergunta às vezes é bem complexa, né? Porque a dor é uma experiência muito única, muito abrangente e diversa, varia de pessoa para pessoa. Mas, embora a pergunta pareça um pouco descontextualizada dos tópicos anteriores, tem tudo a ver no sentido, a resposta vai no mesmo caminho. Eu acho que a forma de encarar ou de abordar uma pessoa com dor ou a dor em si mesmo, a melhor abordagem é uma visão mais holística do ser humano como um todo, porque eu não vou olhar para o ser humano apenas como uma peça anatômica em que eu tenho uma dor no trapézio e aquela dor no trapézio ela é uma dor isolada em que apenas aplicando determinadas técnicas e intervenções eu vou resolver. Porque como nós falamos, existem padrões que são repetitivos, existem vícios, existem falta de conhecimento, existe, enfim, uma série de fatores que rodeiam aquela questão. Mas a melhor abordagem justamente é essa, encarar a dor como uma experiência que é normal, okay? Às vezes um alerta para determinadas situações. Educar é tentar explicar a origem dessa dor e dar à pessoa, fornecer à pessoa em si ferramentas para que ela possa realmente lidar, gerir a dor. Na minha prática clínica, uma das coisas que eu vejo que é muito comum, né, é uma, por exemplo, principalmente na população mais idosa, que são pessoas que muitas vezes estão habituadas com a dor. Isso é uma coisa que às vezes me choca um pouco e eu não consigo, não é que não consiga compreender, mas faz um pouco de impressão. Mas é uma população que muitas vezes não, durante muitos anos foi ensinada a dizer que aquilo é normal, né? Então é normal eu conviver com essa dor.
Estamos a falar de partida, artrites,
Artrites,
dores
artroses, processos
nas costas.
degenerativos, né? Lesões articulares que, né, foram adquiridas pela prática de determinados trabalhos pesados. Né? E foram deixando de lado, foram
Hérnias
criando
também.
hérnias, por exemplo, né? Então ali é uma modulação dessa dor que depois vai se tornar um processo crônico, é evidente. E aí a pessoa vai conviver com essa dor. Agora, claro, existe uma coisa é você conviver com uma dor, outra coisa é você viver né? E eu acho que aqui é pessoas que convivem quando elas meio que sobrevivem, né? Vão ali tentando sempre de forma com medicação anti-inflamatória, analgésico, né? Vão tentando com injeções, infiltrações, que é muito comum as pessoas já terem essa automática. Sentiu as costas travadas, vou para as urgências, vou receber um coquetel de anti-inflamatório, relaxante muscular, analgésico para poder ficar bem. É muito normal isso, e as pessoas não têm noção do impacto que isso provoca, né, no organismo. Então, eu acho que a gente deve fornecer ferramentas para entender que, às vezes, a dor é uma pequena parte de um todo que deve ser tratado. E eu explico muitas vezes isso aos meus pacientes. A gente tem que levar os tratamentos ou o acompanhamento de uma forma que, por exemplo, se eu tenho uma epicondilite, uma dor no cotovelo, por exemplo, que é muito comum, às vezes, esse tipo de situações. Estamos no processo de tratamento. Muitas vezes, essa dor, ela não vai desaparecer de uma hora para outra. Mas, por exemplo, a pessoa vai ser capaz de, funcionalmente, realizar mais tarefas. Eu já consigo pegar coisas com mais carga, eu já consigo realizar determinados trabalhos que antes eu não conseguia porque a dor me limitava. Então, agora eu já consigo. Então, é importante, dentro desse processo, sinalizar a pessoa em relação a ganhos funcionais.
Portanto, não é só eliminar a dor ou reduzir a dor, mas também ajudar a viver melhor funcionalmente e fazer coisas apesar da dor, contornando, se
E
calhar.
depois o que eu vejo é que, com o tempo, a gente focando na funcionalidade, não na dor, tirando o foco da dor, a gente vai fazer com que essa pessoa, dia após dia, vá esquecendo a dor, porque já começa a ser totalmente funcional. Então,
Autônoma.
à medida que a funcionalidade aumenta, a dor vai ficando para trás, a dor vai diminuindo, tá entendendo? Então, eu acredito que é um pouco hipnotizar a pessoa no bom sentido da palavra, né? De ir focando, dando inputs positivos, né? Naquilo que ela já consegue fazer, e fazendo questão de sinalizar a pessoa. Realmente, por exemplo, às vezes, donos de casa ou funcionários de limpeza que às vezes tinham dificuldade em pegar um aspirador e estar com a coluna durante 20 minutos, mas agora ela consegue fazer 40 minutos isso. A dor tá lá ainda um pouco, mas bem diminuída, mas ela já consegue. Isso traz alguma.
Se calhar tem uma postura diferente, não
Isso,
consegue
exatamente.
gostar.
Isso traz alguma satisfação, essa
Claro.
satisfação traz algum prazer,
Confiança.
alguma confiança, exatamente. Depois ela está engajada
Certo.
dentro do programa, e depois é um caminho sempre para o sucesso.
Muito bem. E lesões, o que é que. Lesões ou. Portanto, no fundo, lesões para lidar com a dor, lidar com problemas de postura, tu vês isso em todas as idades. Portanto,
Sim. Desde criança até a pessoa idosa,
desde crianças até pessoas idosas,
sim,
claro.
é uma coisa que é transversal, né? A todos nós sempre vamos passar por um período em que talvez a gente vai se deparar com uma dor, com uma lesão, com um processo de reabilitação. Eu fico surpresa sempre quando aparece uma pessoa pela primeira vez, no sentido de. E geralmente eu costumo, às vezes aparece uma pessoa com 70 anos e, por exemplo, diz que tem uma dor nas costas, uma dor no ombro. E eu fico muito feliz com isso, porque eu pergunto, você já teve alguma vez alguma outra lesão? Qual é o histórico? E a pessoa diz que não, que é a primeira vez que está sentindo aquilo. Então eu felicito a pessoa por aquilo, porque realmente é muito bom ela só com aquela idade com o que geralmente a gente vê à nossa volta. A pessoa só está sentindo uma dor no ombro. Então eu já minimizo, não desconsidero a dor, não ignoro a dor da pessoa, mas felicito por ela ter se tratado bem. Isso é importante também, sempre um reforço positivo pelas boas práticas que a pessoa vai fazendo. Não amedrontar as pessoas, né? É o que a gente chama de dar sempre aquele input de nocebo, né? O nocebo é sempre maléfico, eu acho, na nossa profissão, e às vezes a gente involuntariamente dar determinadas afirmações ou falamos determinadas frases que são nocivas e a gente não sabe, né? Ah, você não devia fazer isso. Ah, você tem que ter cuidado com isso. Ah, você tem que, né? Isso já acende determinadas bandeiras inconscientemente na pessoa que vão a levar a ter medo de se movimentar, a ter medo de.
Claro, e não é isso que
Não.
é exatamente o oposto, é garantir mais
Isso.
mobilidade, mais qualidade de vida,
Exatamente.
mais funcionalidade.
Longevidade, não.
Isso.
na carreira dos atletas, seja o que for. É sempre fundamental tirar esse aspecto de amedrontar e sim dar sempre um reforço positivo. Eu acredito que nessa abordagem, ter uma atitude, né, de empatia é sempre fundamental para a gente conseguir essa ligação com o paciente, com a pessoa e com a sua história. Afinal, é a vida dela que está em jogo.
Muito bem, portanto, melhoria de funcionalidade nas tarefas do cotidiano, correção de postura, de hábitos que a pessoa tem, alta performance de atletas no dia a dia, ou corredores de domingo.
Sim.
Imagino que vejas muito corredor de
Muito.
domingo que nas maratonas ou no pádel ganha de
Isso.
dois e, portanto, é preciso corrigir. E também a dor e a prevenção ou o tratamento da dor, tudo isto, intervenções da fisioterapia, quer ativa na Marquesa, no consultório, quer levando isso depois para coisas que as pessoas podem fazer no ginásio, em casa, para melhorar a sua condição, e tudo isso para além da reabilitação. Foi aí exatamente que começamos.
Exatamente. Exatamente. Esse é o campo eu acho que é um dos campos mais bonitos da fisioterapia. Eu acho que é o campo em que atualmente nós devemos investir mais, que isso vai trazer qualidade de vida para as pessoas, né? Eu sempre me recordo de uma frase que uma professora me falou na faculdade, né? Que nós fisioterapeutas nós tínhamos que ser especialistas no movimento, né? Embora, claro, que existem vários profissionais nessa área, né? Mas nós fisioterapeutas nós temos que ser especialistas no movimento e conseguir transmitir isso para as pessoas, de movimentarem-se, né? De serem capazes de se movimentar. E o movimento vai trazer benefício à saúde da pessoa. É aquele ditado de parar e morrer.
É literal, isso é mesmo
Exatamente.
literal, é mesmo assim.
Então, a gente tem que promover, tentar sempre promover isso na nossa prática e para a vida das pessoas. Eu acho que para mim o sucesso é justamente esse. É ver, conseguir ver as pessoas conseguirem movimentar e se não deixarem de fazer as coisas que gostam de fazer por causa da dor. Para mim o sucesso da intervenção é esse. E por mais que às vezes tenha limitações, tenha exceções, né, tenha casos e casos, a gente tem que sempre lutar pelo melhor.
A partir de que idade é que tu achas que uma pessoa deve começar a preparar-se para a longevidade, imobilidade, funcionalidade, quando é mais velho?
Eu acho que assim, eu fiz 30 anos agora há pouco tempo e eu me deparei com uma pequena crise existencial. Eu acho que a cada década a gente tem uma mini crise existencial e eu me deparei com pensamentos, né, de anos atrás, como é que estava o meu ritmo, como é que estava a minha performance. E como é que está agora, né? Determinadas funções que antes eu fazia e que agora eu não consigo mais fazer. Então, eu acredito que quanto mais cedo, melhor. Eu acho que quanto mais cedo você conseguir introduzir um hábito de exercício, ou de movimento, dentro da sua rotina diária, é o melhor. Isso vai trazer benefícios que futuramente, mais à frente, não tem preço que pague, eu acho. Pela realidade que eu vejo hoje, né? A geração anterior à nossa, aquilo que eles negligenciaram, a gente hoje tem a oportunidade de não negligenciar, né? Nós estamos constantemente, embora nós vivemos em uma era de uma geração bastante tecnológica, de bastante conforto, também vivemos em uma geração de bastante informação, e a gente tem acesso
Com
à informação,
consciência,
exatamente.
sobre isso.
Então, eu acredito que todo mundo tem a oportunidade de ter acesso a essa informação de qualidade, e poder evitar com que a gente chegue a determinados estados, vamos assim dizer. Então, evitar ao máximo o sedentarismo, evitar ao máximo uma má alimentação, evitar ao máximo maus hábitos de sono, esse tipo de coisas que, com o tempo, vão nos fazer definhar. Vamos fazendo é perder capacidade, embora
E não é só, se calhar, viver menos, é viver pior.
isso
E, portanto.
viver, exatamente é isso, é justamente essa, ter qualidade de vida. Às vezes apareceu há poucos dias um atleta, 25 anos, numa modalidade de arte marcial, e ele estava se preparando para uma luta, e era a primeira vez que ele estava colocando o pé num consultório de fisioterapia. Eu não digo que ele. Bom, a minha primeira tendência é dizer assim, que ele estava errado, porque ele não procurou antes, né? Mas pelas queixas que ele me trouxe, né? Por tudo aquilo que ele me falou, é aquela primeira coisa que me vem à mente. Nós, quando somos mais novos, a gente acha que realmente
Eu espero, né?
conseguimos levar tudo à nossa frente, né? É até o momento. E a gente tem que ter esse conhecimento de que vai chegar um ponto em que nós precisamos de ajuda. Em determinado sentido. Nós não precisamos depender dessa ajuda, mas nós precisamos de uma ajuda para nos ajudar a ser autônomos, passa a redundância. Ou seja, o meu trabalho com ele foi basicamente fazê-lo ver aquilo que ele fazia de errado. Né? Ele tinha.
Quebrar aqueles padrões.
Exatamente. Ele treinava desenfreadamente, não dava tempo para recuperação, né? Tinha padrões de sono desadequados, né? Não controlava. Ou a alimentação dele era aquilo que ele entendia que era bom. E então começaram a aparecer alguns sintomas. Associado isso à ansiedade pré-competição, começaram a
Claro.
surgir determinadas situações que ele achou estranho no corpo. Não é estranho para quem é o profissional que está vendo. É perfeitamente normal ter chegado naquele estado com aquelas dores, com aquelas queixas, tendo em consideração todo o quadro dele. Mas é isso, as pessoas não têm noção, não são educadas para isso, né? Elas são educadas para tentar aguentar o máximo possível, só realmente quando estão no fim, vão procurar ajuda, vão procurar
Pois,
médico,
não vale a pena aguentar, é preferível começar
Exatamente. Então, o conselho que eu dou se seu filho, por exemplo, é criança e já está praticando alguma modalidade, e já tendo esse tipo de educação em casa. E educação não só para o filho, mas
Claro.
né, próprios amigos, próprios pais, mostrando esse exemplo e depois fazendo com que isso permaneça depois ao longo da vida.
Excelente. Portanto, a recomendação em termos de movimento e de exercício é começar agora.
Agora,
Agora.
exatamente.
É uma boa altura.
Exatamente, o mais cedo
Ok.
possível.
Obrigado, Lucas. Alguma nota adicional que queiras deixar? Já.
Eu penso que nós falamos aqui sobre um assunto bem importante. Não me procurem quando estiverem nas últimas. Venham ver se está tudo bem, e aí eu acho que é o melhor caminho.
E preparar para nunca mais ir, nunca mais ver o Lucas, que é o teu objetivo. Ver por boas razões. Para manter o bem-estar.
Felizmente já tenho visto algumas pessoas que têm procurado antes das coisas acontecerem, e eu fico muito
Claro.
orgulhoso disso. Deixar uma pessoa
Claro,
que
sim.
eu fico orgulhoso é alguém me mandar uma mensagem: olha, está tudo bem, eu não tenho nada de especial, mas eu só quero fazer uma sessão
Um
de
check-up.
check-up, exatamente.
Claro que sim. Ok. Lucas, obrigadíssimo. E
Obrigado, Bel.
falamos em breve. Até já.
Soul Fit, um fitness com alma e uma alma em boa forma. Pode ler o blog e saber mais informação sobre as modalidades e serviços da OM Academy and Mind Spa, bem como sobre os nossos workshops e cursos em www.omacademy.pt. Pronto para libertar os seus superpoderes? Fale connosco sobre o programa personalizado de coaching para descobrir e atingir os seus objetivos com um modelo integrado de saúde e bem-estar.